Hoje a nossa reflexão tem como tema: escolha ter comunhão, escolha perdoar. Na verdade, muito do que chamamos de amor é egoísmo refinado. Dizemos, eu te amo, mas na verdade queremos dizer, eu te amo porque por aquilo que você fez por mim, porque é bonita, porque é elegante, porque é inteligente, porque é rico. Ou na verdade queremos dizer, eu te amo se suprir as minhas necessidades, se não causar problemas demais. Ou queremos dizer, eu te amo quando sou bem sucedido, quando tive um bom dia, quando tenho vontade de. Jesus chama-nos a um tipo mais sublime de amor. Nunca foi intenção de Deus que o fizéssemos por nossas próprias forças. Como eu os amei, disse Jesus. Jesus Cristo pode dar um poder aos nossos relacionamentos que nunca imaginamos possível. Poder para amar e crescer, poder tal que não ficamos relacionalmente exaustos no fim de cada dia. Que tipo de coisa exatamente poderemos fazer com o poder que Jesus vai nos dar? Ao folhear as páginas do Novo Testamento, encontramos regularmente desafios de amar de maneiras específicas como Jesus amou. Ele é o nosso exemplo. A forma de nos amar estabelece o padrão para amarmos as pessoas. A Bíblia está repleta de maneiras pelas quais podemos começar a praticar esse tipo, como eu vos amei, disse Jesus. Para amar como Jesus amou, devemos escolher ter comunhão. O apóstolo João declarou, mas se estivermos vivendo na luz, na presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Quando olhamos no dicionário, a palavra comunhão é definida como companheirismo. Significa que precisamos de fato passar tempo com as pessoas. Significa que temos prazer em gastar tempo com elas. É fácil dizer que amamos quando passamos a maior parte do nosso tempo sozinhos. Só poderemos amar se investirmos tempo com as pessoas. Precisamos concordar em que há muitas barreiras tecnológicas para a comunhão hoje. Mesmo quando estamos com outros, não estamos realmente com eles. Você está falando com alguém ao telefone, mas ao mesmo tempo está lendo seus e-mails, por exemplo. Está caminhando com um amigo, mas ambos estão com fones de ouvidos. Você tem um encontro com alguém, vão ao cinema, mas ninguém conversa. Então chegamos ao ponto em que precisamos nos desconectar para poder nos conectar. Desconectar de nossos recursos de mídia para nos conectar com as pessoas. As maiores barreiras à comunhão, no entanto, não estão no âmbito da tecnologia. Estão em nossa maneira de pensar. Entendemos mal e minimizamos o significado da comunhão. Não é de admirar que o façamos. Comunhão é uma palavra usada principalmente nas igrejas e em muitos casos limita-se a um tempo antes ou depois do culto, em que as pessoas tomam um apressado cafezinho. Não só o café geralmente é melhor na padaria da esquina, como em muitos casos a própria comunhão. A verdadeira comunhão não pode ser forçada nem marcada como um compromisso na agenda. Precisa ser escolhida e aceita. Encontre alguém que esteja tentando seguir Jesus na sua vida, alguém com quem você gostaria de estar. Corra o risco de conversar com essa pessoa sobre uma dúvida que martela seu coração, uma luta que está enfrentando, uma alegria que está experimentando. Então, aí sim, você estará em comunhão. Outro aspecto, escolha perdoar. Para amar como Jesus amou, não precisamos apenas escolher ter comunhão, precisamos também escolher perdoar. O apóstolo Paulo encorajou seus leitores assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoa em Cristo. Muitas vezes, ouço pessoas dizerem, eu simplesmente não consigo perdoar. Aprendi a fazer duas perguntas quando ouço essa afirmação. A primeira é, o que você acha que significa perdoar? As pessoas muitas vezes sentem que não conseguem perdoar porque não entendem o perdão. Alguém lhes diz que perdoar significa esquecer, e elas sabem que simplesmente não conseguem isso. Na verdade, porém, perdoar não significa que precisam fingir que não se lembra do fato ocorrido. Ninguém poderia perdoar se perdão significasse isso. Perdoar significa que você abre mão da amargura e do desejo da vingança. O perdão também não significa confiar na pessoa a ponto de permitir que ela machuque você de novo. Há uma enorme diferença entre perdoar e confiar. Se quero seguir o exemplo de Jesus, preciso perdoar imediatamente, não importa se a pessoa me pede perdão ou não. A confiança, entretanto, é reconstruída ao longo do tempo. Se alguém roubou seu dinheiro, você perdoa assim que descobre o fato, mas um grande nível de confiança deverá ser atingido antes de entregar dinheiro aos cuidados dessa pessoa novamente. A segunda pergunta é: quem você está tentando punir ao escolher não perdoar? Se não tomar cuidado, pensará que se deve apegar à ferida para, desse modo, poder castigar alguém pelo que fez a você ou a quem você ama. É claro que assim está somente castigando a você mesmo. Em virtude dessa sua amargura, a ferida do passado sempre machuca de novo. Essa amargura fere os demais relacionamentos, incluindo o seu relacionamento com Deus. Jesus disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados, como está em Marcos 11:25. Se pensa que pode escolher não perdoar alguém e não ser afetado por isso no relacionamento com Deus, está mentindo para você mesmo. Então o perdão é o presente de Deus para nós. Comece recebendo esse presente. Você o recebe ao oferecer a Deus uma oração de confiança, como essa. Diga assim: Pai, confio em Ti para receber o perdão, em vez de confiar em mim mesmo para obter o Seu favor. Confio em Ti para que me mostres como devo viver a vida para a qual me criaste. Aceite, então, o presente de Deus. Depois, corresponda ao passar o presente a outros. Ficamos por aqui. Um forte abraço e fica com Deus.